Nós temos responsabilidades. Aquele que se diz cristão tem uma responsabilidade social. Ela começa dentro da nossa família, dentro da nossa casa, e nós temos isso, vai para a nossa comunidade religiosa e vai para todas as pessoas que a gente tem contato. Então nós temos uma responsabilidade, sim.
E quinta-feira, pastor, ela está aqui com a gente. Na verdade, antes de chamar a nossa, que não é convidada aqui para a conversa, eu queria só dar uma faladinha rápida em relação à nossa enquete. Eu perguntei para os nossos ouvintes se eles já deram permissão para os seus filhos, ainda crianças, a usarem o celular sem supervisão. Porque o celular, a gente sabe que acabou virando parte da rotina também. Agora o que eu pergunto é sem supervisão.
Se eles, como é que é?
Deram permissão, deu o celular na mão da criança.
Sem permissão.
Sem supervisão.
Ah, sem supervisão,
isso.
Sim.
Sem
legal.
Supervisão.
Sem supervisão.
E aí 66% disseram que não, mas 34% disseram que sim. Já aconteceu aí uma, talvez duas, a gente não sabe, mas já aconteceu pelo menos uma vez.
Eu queria saber dessa supervisão, como que ela foi, né?
Uhum.
Você ficou ali cuidando, né? Olhando, entendeu? Que tipo de supervisão?
Abriu o vídeo e já foi embora,
Eu
né?
não tô duvidando da sua resposta, né? Mas e quanto tempo, né? Porque você colocar ali na mão, né, um negócio e, né? Então, que a sua supervisão tenha sido uma supervisão mesmo, né?
Exatamente.
Então, é desafiador isso aí.
E agora sim, quinta-feira é dia dela aqui no Além dos Fatos. Doutora Wélida Dancini, ela que é doutora em psicologia e, assim, membro fixo também do nosso programa. Doutora, seja bem-vinda.
Ó, José, eu só queria dizer para você que eu e o Veríssimo somos os esforçados do programa. E a Larissa e a doutora Wélida são as inteligentes do programa.
Não, eu me esforço também.
Então, só para dizer que elas são as inteligentes. Eu e o Vera, a gente se esforça. Se esforça.
Eu me considero nesse mesmo grupo aí, pastor, dos esforçados. Eu bem sei.
Não, você tem jeito de que sentava sempre na primeira fila e só tirava 10. Você sabe que hoje reiniciaram as minhas aulas, né, doutora? Só pra... E eu entrei, né, eu cheguei, já tinha iniciado e tal, e aí tinha um lugar bem na primeira fila, e daí alguém tirou as coisas para eu sentar na primeira fila. Aí eu falei, não, eu não sou da primeira fila aqui. Porque eu sou do grupo dos esforçados, entendeu? Na primeira fila é quem... Só quem gabarita.
Então, mas eu confesso que eu era da primeira fila, sim, mas eu era muito esforçada para poder tirar boas notas. Sempre gostei muito de estudar. Mas eu quero dar meu boa tarde aqui para os nossos amigos ouvintes. Boas-vindas aí também para o Josiel, que bom que você está aqui com a gente também. E muito bom estar de volta. E a semana passada eu tive um problema de saúde, que ainda estou me recuperando, ainda estou com a voz meio ruim de gripe, mas já estou inteira. E o tema de hoje, um tema muito necessário. Obrigada, Larissa, por trazer essa temática. É um tema difícil de falar, é um tema difícil de ouvir, mas um tema extremamente necessário, porque enquanto a gente se cala, muitas crianças e adolescentes estão sendo violentados. E às vezes a gente não sabe o que fazer, não sabe como lidar com essa situação. Então, é um tema extremamente necessário.
Expostas a predadores, né? Estão sendo expostas a predadores e às vezes a gente não tem percepção. Essa semana eu vi uma reportagem sobre o cuidado, por exemplo, de publicação...
Que parecem inocentes.
Inocentes, né? Familiares, de fotos, né? Porque a gente esquece, né? Da Deep Web, né? Que vai manipular todas essas fotos e como elas serão usadas. Então, realmente, a gente não pode se calar diante de um cenário como esse.
É, eu quero muito entrar nesse assunto que o pastor trouxe agora de publicações que, a nosso ver, podem ser inocentes, mas que, à vista dos predadores, é um prato cheio. Eu quero muito tocar nesse assunto. Mas antes, doutora, para a gente começar, dar o nosso start aqui no programa de hoje, queria pegar o gancho do título, né? Que foi também título do vídeo desse influenciador digital que trouxe esse assunto para expor, né, toda essa barbaridade. Adultização. Queria que você trouxesse um pouquinho para os nossos ouvintes o contexto, o significado dessa palavra, por favor.
Então, adultização, infelizmente, não é um termo novo. Ele já tem algum tempo que se utiliza, que ele se refere a um fenômeno muito sério que acontece quando as crianças, elas são forçadas ou incentivadas a assumir responsabilidades, comportamentos ou até mesmo preocupações que não estão compatíveis com a idade delas, porque isso vai acabar privando as crianças de viver a infância, uma fase tão importante, tão linda da vida, e muitas vezes a gente perde essa fase porque a gente está envolvido com coisas relacionadas à vida adulta. Então, por exemplo, a questão da preocupação excessiva com a aparência, a criança que vai se afastando das atividades infantis, como, por exemplo, as brincadeiras típicas de criança, substituindo por brincadeiras de adultos, jogos e atividades infantis, e vai preferindo comportamentos, jogos e atividades adultos, a fala da criança que muitas vezes vai sendo adultizada, usando gírias, expressões referentes ao universo dos adultos. E tem um outro aspecto também, além dessa questão da aparência, né, de usar roupas, acessórios, maquiagens do mundo adulto, cortes de cabelo, deixa de ser infantil para ser um corte ou uma tintura do mundo adulto. Mas tem um outro aspecto que muitas vezes a gente se esquece, que é quando a gente coloca na criança responsabilidades domésticas ou familiares que são do mundo adulto. E aí eu não quero dizer que a criança ela não possa se envolver nas atividades domésticas, mas às vezes a gente coloca uma carga na criança que não está compatível com a idade dela. Então, ela é responsável por cuidar do irmão mais novo, ela é responsável por cozinhar, ela é responsável por trabalhar cedo demais para ajudar na renda doméstica. Então, é uma forma de estar adultizando, estimulando que a criança deixe a infância e assuma logo papéis do mundo adulto.
É, normalmente, isso acontece num cenário que é disfuncional, né? Ou que os critérios de educação para aquela fase de desenvolvimento são esquecidos, né? Como você citou. Necessariamente, então, não tem a ver com a sexualização, né? Pode estar relacionado essa expressão a responsabilidades que são acima do que ela suportaria psicologicamente, então, cognitivamente, isso. Né?
Só vou ajustar um detalhe na sua fala, pastor, que assim, pode não se relacionar apenas à questão da sexualização.
Sim.
Uhum. Então, quando a gente coloca na criança ou a gente estimula essa questão da sexualização precoce, da sensualidade precoce, de vestimentas que não são adequadas para o universo feminino, a gente promove uma adultização nessa questão da sexualização, da erotização da criança.
Uhum.
Então, esse é um aspecto que o termo adultização infantil se refere.
Sim.
Mas também nessa questão de responsabilidades que muitas vezes a gente coloca sobre a criança, que ela não tem ainda preparo, não está ainda em condições de estar assumindo isso. Também é uma forma da gente estar adultizando a criança e muitas vezes ela vai carregar consequências disso por muito, muito tempo na vida dela.
Uhum, uhum. Criança tem que ser criança.
Uhum. Né? Criança tem que ser criança.
Criança tem que ser criança. Né? Tem que viver como criança.
Exatamente.
Veríssimo, é bom ouvir sua voz.
Se vestir como criança.
Exatamente. Brincar como criança.
Brincar, tem que ter essa liberdade, né?
Nós fizemos bola de De meia. Nós fizemos bola de meia.
Nós éramos crianças.
A gente chutou pote de não, pote de água sanitária.
Isso.
Água sanitária era o bola. O galão, aquele galãozinho. A gente chutava, era bola.
Lata
entendeu?
De leite. A
trave eram dois tijolinhos ou dois chinelos. Entendeu?
Éramos crianças.
É, de pé descalço, arrancando a tampa do dedão.
E eu não era mais criança e ri do Josiel tímido e do ministro. Eu estava no carro ouvindo.
Josiel estava com vergonha até de falar oi. Mas aí, gente, Veri chegou bem e pronto, Veri.
Me chamou a atenção quando a doutora Wélida falou, sobre o tema, o assunto não ser de hoje, né? E de fato, a gente já convive com esse ensaio, né? Já há muitos anos, né? Crianças, meninas ou meninos, como o pastor bem colocou ali, sendo às vezes fantasiados de adultos, né? E hoje mais expostos, né? com a grande mídia, com a grande rede, mas desde o passado não tão distante, já se fazia isso com as crianças, né? E se expunha de alguma forma.
Sim, eu acho que hoje a doutora citou, né? A grande exploração é essa sexualização. E a criança se torna um produto dentro de um mercado que quer ganhar, né?
É.
Pessoas se tornam produtos, né?
Doutora...
Como a gente é esforçado, hein?
O Véry estava escutando o programa. Doutora, eu queria saber se essa adultização, né? Expor a criança a este universo sexualizado, como o pastor trouxe agora também, teria alguma relação em aumentar a vulnerabilidade das crianças em relação a abusadores?
Com certeza. E essa é uma preocupação muito forte que muitos pais, nós profissionais, temos em relação a essa questão da adultização da infância, porque a criança ela fica muito mais vulnerável a abusos e à exploração também. Então, por exemplo, a adultização vai aumentar a vulnerabilidade da criança ou do adolescente a ter uma, por exemplo, um comprometimento da formação da sua identidade. Então, através da erotização precoce, por exemplo, a criança ela começa a desenvolver uma distorção sobre a sua própria sexualidade. E isso pode dificultar, com o passar do tempo, a criança fazer essa distinção entre o que é carinho e o que é um abuso. Então, ela se torna mais suscetível à manipulação de agressores. Um outro detalhe, a perda da inocência. Quando ela começa a ser muito exposta a conteúdos e, às vezes, até os programas que a gente assiste em casa com os filhos, aquilo que a gente deixa a criança assistir, quer seja na internet ou na televisão, isso é um outro ponto que a gente tem que ter cuidado também, porque isso pode gerar na criança uma perda da inocência e levar ela a não reconhecer uma situação de abuso como algo errado ou perigoso, mas ela vê essa situação que é um abuso para a criança e ela achar que aquilo é normal, porque esse assunto se tornou muito recorrente, muito comum. Um outro aspecto seria a vulnerabilidade na internet. Quando a criança ela está exposta ali, muitos criminosos, eles acabam usando essa exposição da criança na internet para estar se aproximando das vítimas, aí vai ganhando a confiança dela e depois vai praticando abusos. E um quarto ponto que eu queria enfatizar aqui é uma confusão emocional. Porque as crianças adultizadas, elas podem não ter essas ferramentas emocionais necessárias para lidar com aquilo que elas estão vivenciando. E isso gera uma confusão interna, fazendo com que elas, muitas vezes, elas se sintam culpadas pelo abuso e tenha dificuldade de denunciar, de colocar para fora que elas estão sendo abusadas. Então, é muito grave isso, porque elas se tornam extremamente vulneráveis, presas muito fáceis para predadores, como o pastor colocou aí.
E aí eu fico pensando que, às vezes, hoje a gente está discutindo uma coisa que há algum tempo, doutora, nós víamos em televisão, por exemplo, assistíamos programas, aparentemente, inocentes, mas onde já havia uma, sabe, o queimar desta etapa do desfrutar, sabe, como apresentação de musicais, colocando as crianças num conteúdo, numa apresentação, num cenário que não é o que ela tem condições emocionais de suportar, sabe? Até o próprio fã-clube que se cria em torno, em torno
até
disso.
Até mesmo,
né,
nas escolas, pastor. Minha mãe é professora.
Exatamente.
E eu me lembro que quando eu era criança, em festinhas tradicionais, né, que existem nas escolas, por exemplo, que vai lá e ensaia alguma música tradicional daquela época para dançar, apresentar para os pais. Agora, de vários anos para cá, não é recente, como o senhor e a doutora mencionaram, colocam músicas assim, coloca funk, coloca alguma música que tá hit no TikTok, no Instagram, e que não são músicas para crianças dançarem, né? E aí elas sabem as coreografias.
Exatamente, esse era o ponto que eu ia colocar. As crianças, elas são experts, muitas crianças, né? A gente não pode generalizar. Claro. Mas muitas crianças, elas são experts nessas dancinhas, ou dançonas, né? Desses hits, dessas músicas funk, dessas músicas que são extremamente erotizadas, quer seja na letra, quer seja no ritmo. E as coreografias, as coreografias dessas danças são extremamente agressivas, já para o mundo adulto, já não é uma coisa confortável de você estar assistindo, mas as crianças, elas dançam isso com uma naturalidade, a gente olha, a gente acha engraçadinho, a gente dá risada, a gente filma e a gente coloca nas redes sociais, sem lembrar que a gente está expondo a criança. A gente já começou a expor quando a gente permitiu que ela tivesse acesso a esse tipo de conteúdo, que a gente já expôs quando a gente permitiu que ela reproduzisse esse tipo de conteúdo, e agora a gente expõe pela terceira vez quando a gente publica. E é uma forma da gente reforçar para a criança, dizendo, olha, tá tudo bem, tá maravilhoso, continue desse jeito. E a gente tem que parar para refletir sobre isso. O que, que a gente está fazendo com as crianças? A gente está ensinando o que para elas quando a gente permite que esse ciclo se desenvolva?
Porque você estava falando, estava pensando aqui, em realidade é que nós criamos produtos para a gente ganhar, para a gente ter renda, para a gente monetizar, né? Ou às vezes para que aquela criança que, como você falou, às vezes tem talento, ganhe um concurso, se apresente, seja vista, se apresente, né, publicamente aí em rede nacional ou local, sei lá. E isso para mim está relacionado ao valor que eu dou para a vida. No sentido assim, o que me realiza? Porque para as pessoas a realização está naquilo que ela ganha, está naquilo que, sabe, o valor das coisas está no quanto eu tenho, o meu valor está no quanto eu tenho, no quanto eu conquisto. Então eu vendo essa ideia, você citou na leitura, e eu assisti os recortes, não sei se você viu do podcast dos meninos conversando sobre mercado, sobre investimento.
Como se fossem adultos,
exatamente,
né?
Assim,
e falando que a escola atrapalha eles que querem investir.
Exatamente. Então, assim, é que em realidade, nós estamos vendendo uma coisa, o mercado criou uma ideia, né? E aí todo mundo está assimilando, inclusive as crianças.
Sim, sim.
E algumas crianças motivadas pelos seus próprios pais. E eu acho maravilhoso, né? Assim, eu tô aqui, entre aspas, é óbvio, né? E aí a pessoa assim, não, é maravilhoso, o meu filho tem tantos anos e ele é um empreendedor.
A queima de etapas por si só já traz danos praticamente irreversíveis, né? Na vida de um ser humano, uma pessoinha.
Porque a realização está em ter, né? E essa talvez seja a grande reflexão que a gente deveria fazer, né?
E assim, a grande realização, ela não pode estar no ter. E também a gente tem que ter cuidado com essa questão do ser. Eu tenho que ser, mas eu tenho que ser o quê? Eu tenho que ser aquilo que a minha fase de desenvolvimento me permite. Ou eu deveria, né, estar compatível com a minha fase de desenvolvimento.
Essa então, é uma exemplo, boa frase,
a
viu?
A gente vê hoje muitos adultos infantilizados. E a gente está vendo agora, essa semana e essas últimas semanas aí, as redes sociais mostrando de forma muito intensa adultos usando chupeta para se regular.
Sim, sim.
Aí, eu apontei para o pastor agora, que o pastor mostrou para mim esse vídeo.
Eu falei, eu tenho que
levar. A gente até comentou com outro tema, né, pastor?
Porque daqui a pouco eu vou pirar com isso. Porque os adultos... Nessa volta à infância.
É a outra ponta do iceberg.
E a infância, a gente quer adultizar essa criança, não pode viver a infância.
Exatamente.
Então, assim, a gente é o quê, pelo amor de Deus? A gente vai viver o quê? Então, a gente tem que ser, claro que a gente tem que ser, mas eu tenho que ser o quê? Se eu sou adulta, eu tenho que ser adulta. Se eu sou criança... Deixem as crianças serem crianças. É o único momento na vida que a gente pode ser criança é na infância. Então a gente precisa parar de roubar a infância e permitir que as crianças se desenvolvam. Porque, gente, a infância é o tapete que a gente pisa a vida toda. E estão tirando das nossas crianças a infância. E a gente, nessa adultização da criança, a gente está aleijando emocionalmente essas crianças. E isso vai ter um preço que elas vão carregar para a vida toda. E quem que vai conseguir dar conta de todo esse prejuízo emocional, social, cognitivo, de tantas perdas? Então, a gente precisa se levantar e permitir que as crianças sejam crianças, que a infância seja respeitada.
E protegida, né, doutora?
Exatamente, que elas sejam protegidas na fase de desenvolvimento que elas estão.
Eu quero destacar duas frases aí, doutora, né? Eu tenho que ser aquilo que a fase me permite ser. Se eu sou adulto, frases que você usou que para mim foram muito significativas. Se eu sou adulto, eu vou ser adulto, né? Não vou... A minha fase da chupeta já passou, né? E faz um bom tempo, entendeu? Né? Então, e a segunda frase...
Mais de uma semana.
Mais uma semana. E a segunda é... A infância é um tapete que a gente vai pisar a vida inteira.
Uau.
E é tão bom, né? A gente poder olhar... Você estava falando aqui, minha cabeça vai lá atrás, né? Do carrinho de rolimã, né? Que a gente brincava na rua, que a gente tomava banho de chuva, né? Sabe? Esse desfrutar que a gente tinha junto com a família, né? O meu pai, por exemplo, chegava no domingo, levava a gente para pescar, a gente para jogar bola, era a infância, era o desfrutar da infância. Tinha as responsabilidades dentro da condição que se tinha. Ah, vamos me ajudar aqui, né? Quando ele ia fazer alguma coisa. Então, carrega os tijolos aqui para mim, né?
E como isso era importante para a sequência, né? Quanto é importante a gente pausar agora.
Ai, Veri.
Porque tem o
segundo... Veri chegou chegando.
E a segunda parte, que é um tapete. E olha que o meu primeiro tempo aqui do programa foi pequeno.
Foi curto.
Não foi que eu acompanhei na...
O Roger, ele falou, tema ruim, né? Mas eu entendi quando ele diz isso.
Claro.
É que, como a doutora e o pastor falaram no começo, é um tema difícil, mas que tem que ser falado.
Incomoda,
eu entendi o que ele disse.
Falar pra falar, é difícil pra se ouvir. A doutora falou isso, né?
A gente precisa continuar.
É difícil se ouvir isso, mas...
É ruim
incomoda
mesmo,
saber
Roger,
que tem que falar disso, mas tem que falar, então
mas
a gente volta.
Falar.
Volta já, já.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Voltamos, velho.
Voltamos.
Antes da gente voltar com um assunto que é um assunto importante, a gente precisa dar muita atenção. Eu queria mandar um abraço aqui pra minha prima, que tá acompanhando Além dos Fatos, junto com a minha avó. Deixa eu ver se tem mais gente perto, junto aqui, que ela mandou mensagem. Deixa eu ver. E a Marisa também tá junto. Então, um abraço aí pras três. A Lê, minha priminha lá. Minha priminha. Ela é mais velha que eu, né? É o jeito carinhoso de falar. A Alessandra, que mora lá em Londrina, tá aqui visitando a gente.
Aí. Você desfrutou a infância com ela? Vocês tiveram contato na infância
Sim,
ou não?
Sim, só que quando eu era criança, a Lê, eu acho que já devia ter uns 19, 20 anos, assim.
Ah, okay.
É, ela é mais velha do que eu.
Eu não consigo imaginar Larissa sem infância, não, viu?
É.
Foi uma infância muito feliz.
Imagina.
Foi muito feliz.
Eu vou no embalo do abraço e do convite. Esse final de semana eu vou estar em Vitória, como eu mencionei ontem, no Espírito Santo,
maravilha,
na sua terra, Veri, e numa terra que eu...
É sua, tá?
É, eu curto demais.
Te adotou.
Curto demais.
Te adotou. Você viu o pessoal te entregando ontem?
É.
A questão do coentro.
Do coentro, é.
José
sabe
Simões
do meu desafio.
Lá.
Mas eu saí convencido ontem pelo coentro e tal, né? Depois da...
Meu coração vai, mais aberto,
vai,
né?
Vai dar uma nova
muito,
oportunidade.
Muito mais aberto. Muito mais aberto. Então, vou comer a muqueca com coentro. Vai ser uma alegria. Então, quero mandar um abraço para os amigos de Vitória, Vila Velha. E eu vou estar aí na Igreja Adventista do Jardim Camburi.
Bela.
Sexta-feira, às 7:30 da noite. No sábado de manhã, é o programa que a gente sempre tem. E no sábado à tarde. Então, você que assiste o Escola Bíblica, ouve a Novo Tempo, é um amigo, a gente vai estudar a palavra, a gente vai cantar, o Ralph vai estar com a gente.
O Ralph e o Elton.
É, então teremos bons momentos, vai ser especial.
Para concorrer com o Camburi, só ali Praia da Costa, ali o espaço, né? Porque ele fica já de cara com a praia.
É verdade.
Enfim, né?
Mas eu quero acordar cedo para dar aquela caminhadinha na praia e matar a saudade. Só de chinelinho. Na beira da praia.
Pode ir ali na mata da praia, aquele pertinho.
Oh, que coisa boa, coisa boa.
Eu falhei no meu abraço.
Falhou?
Eu li o comentário e deixei passar minha prima Adriana também. Tá todo mundo lá, assim, Além dos Fatos.
Que legal.
Comendo um bolinho.
Não quero saber de casos de família aqui.
É outro
programa.
Beijo, Dri.
É outra coisa.
Dri.
Falar nisso, olha, já que a gente tá falando aí de...
Excelente.
É questão de infância.
Boa escolha.
Pais
excelente.
Preparados, filhos de caráter. Larissa e Pastor Gilmar Batistotti, é o presente que a gente quer oferecer para a nossa audiência hoje, para preparar, é para o meu filho, não é para o meu filho, é para você, papai, para você, mamãe, tá? Se prepararem para o grande desafio do ministério, né? Que esse dom maravilhoso que é a educação de filhos, que é muito importante, né, pastor?
Nós temos a responsabilidade de cuidar da nossa casa, dos nossos filhos, como eu mencionei no início do programa, isso se amplia para a nossa comunidade religiosa e depois... com a sociedade, nós temos e nós preparamos essa revista com princípios, com orientações técnicas para te ajudar a ter reflexões, onde você está, como é que você olha a vida, o que é ser, como disse a doutora, né? o que é ser, né? A gente não é definido por aquilo que a gente tem, né? Mas quem nós somos na fase da vida que nós estamos e como nós valorizamos os nossos filhos. Sabe, em que lugar eles estão? Às vezes nós estamos tão ocupados em querer ter mais que esquecemos deles, que são herança do Senhor. A gente não pode esquecer disso. Os nossos filhos são herança do Senhor. Pais preparados, filhos de caráter. A Larissa vai dizer como é que você pode receber sem nenhum custo aí na sua casa.
Você vai perceber que é fácil.
É verdade. Eu ia até brincar falando que essa revista é uma arma poderosa, mas eu acho que cabe aqui falar que ela é um escudo, né? Um verdade. Escudo poderoso. Então,
protetor.
Então, se você quer ter esse escudo na sua casa para proteger os seus filhos, é só mandar uma mensagem pra gente. 012981510081. 12981510081. Totalmente de graça, porque os anjos da esperança já arcaram com todos os custos. A única coisa que você precisa se preocupar em fazer é mandar um eu quero, é mandar um pais preparados aqui pro nosso WhatsApp. 012981510081. Agora a gente precisa falar de uma coisa séria também, Veri e Pastor Batistotti. Doutora Wélida, existe um tal algoritmo aí chamado Algoritmo P. Traduz pra gente, por favor, e por que que esse algoritmo é tão perigoso?
Eu acho que... cortou o áudio.
Acho que seu áudio...
Isso, tá... agora ele vai voltar lá. Tá no cantinho.
Oi. Agora sim.
Tado, não tá mais voltado.
O algoritmo P, isso é uma expressão que é usado para se descrever uma falha que acontece, que se chama de ponto cego nesses mecanismos de recomendação das plataformas digitais. Então, assim, quando um vídeo ele é publicado, ou um post ou uma foto, o algoritmo ele faz uma leitura do engajamento. E o algoritmo ele vai priorizar as curtidas, os comentários, os compartilhamentos e o tempo de visualização. Esses são os critérios para o algoritmo ampliar o alcance, aumentar, consequentemente, a monetização, né? E fazer com que esse conteúdo alcance o maior número de pessoas.
Mais pessoas estejam engajadas.
Exatamente.
Né? Envolvidas, né? Tô buscando essa informação. Continua, doutora.
Agora, o algoritmo P, ele vem, então, se referindo a esse ponto cego, porque o algoritmo, ele deveria verificar que um conteúdo ele está fazendo uma exploração ou uma sexualização de crianças e que aquele conteúdo ele é um conteúdo impróprio e ele deveria bloquear esse conteúdo para que ele não tivesse um alcance. Então, é muito comum quando você faz publicações, quer seja vídeos ou postagens, a depender da palavra, algumas palavras, o algoritmo bloqueia, ele não deixa que esse post ou esse vídeo ele tenha um alcance. Só que esse algoritmo, ele vem falando, então, nessa falha, um ponto cego, porque quando começa essa grande... acesso, esse grande engajamento, esse fator de curtidas, comentários, compartilhamento e tempo de visualização acaba muitas vezes abafando, digamos assim, a questão desse conteúdo ser impróprio. Então, o algoritmo, ele, em vez de bloquear aquele conteúdo, ele acaba divulgando mais esse conteúdo. E aí é onde muitas vezes acaba sendo promovido conteúdos que deveriam ser bloqueados e é um prato cheio para exploração infantil, para essa questão de exposição a pedófilos e tantas outras questões aí. Então, a gente tem que olhar porque o algoritmo ele não é confiável que ele vai bloquear um conteúdo que é impróprio. Uhum, ele tem esse ponto cego e muitas vezes ele acaba fazendo com que esse conteúdo tenha um alcance gigantesco porque começou com bastante engajamento.
E aí só queria destacar a pergunta que você fez. Né? E eu fui intencional quando eu falei sobre supervisão.
Uhum.
Né? Porque eu digo, olha, está aqui na mão, filho, o celular. Você pode ficar com o celular. Mas supervisão é eu estar junto com ele, olhando
exatamente.
Ali. Isso é supervisão. Porque pode acontecer exatamente o que a doutora falou. Ele pode estar recebendo muito mais informações... Aquilo não vai ser bloqueado, uma coisa que é imprópria para ele, que não está de acordo com a idade dele. Esse é um outro detalhe, é o que é para a idade, o que ele consegue absorver no processo cognitivo dele. Eu não lembro, doutora, a gente até fez um programa sobre isso, né? Qual é a idade que ele poderia, né? Você vai lembrar do tempo? Do
de
tempo,
estar exposto. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, crianças menores de 2 anos não deveriam ter acesso a nenhum tipo de tecnologia. Celular, tablet, computador, independente do tipo de conteúdo. Porque a criança ela não está preparada ainda fisicamente, fisiologicamente para processar todos os tipos de estímulos que acontecem na tela. Então, não é só uma questão de conteúdo, é questão de excesso de som, de brilho, de informação, de movimento, de som. Então, menores de 2 anos, o recomendado pela Associação Brasileira de Pediatria é zero tecnologia, zero telas. De 2 a 5 anos, no máximo 1 hora intervalado, e de 5 a 10 anos, no máximo 2 horas também intervalado, e com supervisão, obviamente.
Então, só para a gente pensar, né? Quando a gente está falando da pergunta, na enquete, né? Que tipo de supervisão eu estou fazendo se o meu filho tem até 2 anos, não deveria ter nenhum acesso.
Mas hoje as crianças de
Tecnológico.
2 anos, 3 aninhos já sabem direitinho onde levar o dedo,
Sim.
onde mexer aqui, ali, né, no
Consegue fazer a
celular.
operação básica ali, ó.
E tem um outro detalhe também, o pastor estava falando, eu estava refletindo. Às vezes a gente confia naquela classificação de idade, que vem, ah, o desenho ali, ou o filminho, tem lá a classificação de idade. A gente tem que parar para refletir o seguinte: quem que fez essa classificação de idade? Essa classificação que é indicada ali está compatível com os meus valores, com os meus princípios, com aquilo que eu tenho como filosofia que eu quero passar para os meus filhos? Então, eu não posso confiar nessa classificação de idade que os vídeos, os filmes, enfim, colocam ali. Eu tenho que estabelecer isso, porque nem sempre aquilo que vai ser passado ali está de acordo com aquilo que eu entendo que é melhor para o meu filho, não está compatível com os meus valores. E assim, eu não posso entregar para a criança essa responsabilidade, até porque fisiologicamente ela não tem ainda condições de analisar se o conteúdo é ideal para ela, o tempo de exposição, ela não tem condições de definir quanto tempo ela vai estar apta para estar acessando ali exposta a esse tipo de conteúdo. Isso a gente não pode entregar essa responsabilidade para a criança, essa responsabilidade é nossa. Então a gente tem que assumir isso. É fácil? Claro que não é fácil. Claro que não é fácil fazer supervisão do que os nossos filhos estão assistindo. E você ficar ali assistindo junto ou assistindo antes para ver isso pode, isso não pode. Não é fácil, mas a gente tem que escolher que preço a gente quer pagar. Se é o preço de ter uma educação mais cheia de limites, mais acompanhada, mais controlada ali pelos nossos princípios e valores, ou deixá-los expostos a esses perigos e a gente vai ter que arcar com o custo desses danos que eles provavelmente vão ter que lidar aí pela vida.
Porque a conta vem, né? Mais
Bem.
cedo ou mais tarde ela vem. E você falou em algum momento dessa fase, e a fase da infância ela passa tão rápida, né? É tão rápido. A gente que tem filho adulto, seus filhos são adolescentes, né, doutora?
Isso, tenho 15 e 18 anos.
Então eu tenho 22 e 27. A gente olha para trás e diz assim.
Eu estou no meio ali, né?
Tá ali, né?
Eu tenho 25.
Eu podia ser filha do Veri e do pastor e da doutora.
E essa fase passa muito rápido. Eu só estou enfatizando isso para os pais que estão me ouvindo. Alguém escreveu ali, não tem como vocês falarem desse assunto eu não pensar no meu filho de 2 anos.
Sim.
Vai voar esses 2 anos, já voaram os dois, mais dois que vai ter, daqui um pouco ele está na escola, né? E você olha assim, foi muito rápido, então desfrute, aproveite, cerque-o com a graça do Senhor, peça sabedoria, porque nós temos essa responsabilidade.
Com certeza. Ah, mas agora eu quero pensar, Véria, aqui com a doutora, com o pastor, com você também. Agora tem um pai e uma mãe que tá escutando o programa de hoje e tá com aquele gelo na barriga porque pensou: eu não tenho supervisionado bem. E se meu filho ou minha filha já foi exposto demais e eu nem sequer estou sabendo? Doutora, uma criança que foi exposta a esse tipo de conteúdo, tem como reverter? um pai que está escutando o programa agora, uma mãe que abriu o programa agora, que quer passar a tomar maiores cuidados. Há tempo para isso?
Olha o desafio.
É, o Véry trouxe uma palavra muito forte e adequada, né? É um desafio, mas é possível. E nesse contexto, eu não tenho como não lembrar daquele texto bíblico que diz: o amor cobre multidões de pecados. Então, se você errou com o seu filho, e nós pais, a gente vai errar, faz parte, não tem nenhum pai que nunca vai errar, não tem uma mãe que não vai errar. Então, a gente vai errar com os nossos filhos. E a gente precisa, então, parar, e a tomada de consciência não é para a gente se culpabilizar e paralisar e falar não tem mais jeito, mas é para a gente ter essa tomada de consciência e olhar para o que a gente pode fazer de diferente. Estabelecer limites é amar. Às vezes a gente acha, ah, eu estou sendo muito cruel com essa criança, eu não deixo fazer nada. E às vezes as pessoas falam isso, ah, você não deixa fazer, seu filho não pode fazer nada, você não deixa fazer nada. E estabelecer limites não é punição, é proteção, é amor. Então veja, o que a gente faz para proteger as nossas crianças diante de todas essas questões? A gente pode, por exemplo, começar a estabelecer limites claros. Os pais e responsáveis precisam definir regras claras, principalmente sobre o uso de eletrônicos e redes sociais. Aí entra essa questão de monitorar os conteúdos que as crianças acessam, o tempo de telas e as interações online que ela tem. Também é muito importante valorizar a infância. Então, pai, incentive seus filhos nas brincadeiras livres, atividades lúdicas, contato com a natureza, sair de dentro de casa, sair de frente da tela, para ir brincar, jogar bola, pular corda, subir na árvore. É isso que a gente fazia quando a gente era criança, que hoje a gente está perdendo. As nossas crianças, elas estão perdendo a infância, elas estão perdendo o brincar genuíno para ficar só nas telas. E também a questão do diálogo, não adianta também chegar e falar assim, não, a partir de hoje agora vai cortar a tela, ninguém mais tem acesso e tal. É importante dialogar de forma aberta com a criança, mostrando a importância, mas também sendo respeitoso para com a criança e ensinar ela. A gente precisa de um processo de alfabetização digital, em que a gente ensina a criança, e isso leva tempo, não é uma única intervenção que a criança vai ser alfabetizada digitalmente, mas a gente ensinando ela a lidar com a tela, o que, que ela pode ver, o que, que ela não pode, o que, que ela pode expor, o que, que ela não pode expor. Então, esse diálogo é muito importante, e lembrar que para a gente proteger a privacidade da criança, a gente precisa estar mais presente. A gente tem que ser mais presente na vida, na infância das crianças. E eu queria só retomar uma fala do pastor, quando ele diz: a infância passa muito rápida. E em um aspecto, o aspecto de tempo, realmente, a infância passa rápido. Mas tem um aspecto emocional que a infância não passa rápido, porque a gente carrega a infância para nossa vida toda. Eu sou psicóloga clínica e no consultório, todos os dias, eu estou ouvindo pessoas trazendo seus sofrimentos que têm as suas origens lá na infância. Então, a infância, a gente passa por ela de forma rápida, mas ela não passa por a gente. A gente vai carregar essa infância pela vida toda. Então, a gente precisa permitir que as crianças, de fato, passem bem por essa infância, aproveitem isso, aproveitam. Ah, mas ele precisa ser empreendedor, ele vai ter a vida adulta dele toda para ser empreendedor. Mas quando ele for adulto, ele não vai poder ser criança. Então, a gente tem que deixar a criança ser criança, proteger essa infância da criança, para que ela possa ter uma estruturação emocional, social, espiritual adequada, e isso ela vai carregar por toda a vida dela. Isso vai pautar e vai dar para ela uma estrutura muito melhor para ela ter resultados mais significativos ao longo da vida adulta.
O texto que a doutora citou é 1 Pedro, capítulo 4, verso 8, se você quiser anotar aí. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Eu sempre gosto de lembrar que o amor é o que o amor faz, é como ele se comporta. Então, para que você crie, né, uma infância que traga boas recordações, seja intenso neste período que, quando a gente pensa em tempo, passa muito rápido. Eu posso só citar um outro texto aqui que a doutora me fez lembrar?
Claro, pastor.
Que é Deuteronômio, capítulo 6, que esse aqui é o Shemá, é o núcleo de crença, né? O resumo da crença do povo de Deus apresentado no Antigo Testamento. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás esse Senhor de todo teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. E tu vai inculcar as teus filhos e você vai falar delas, sentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Também você vai atar como sinal na tua mão e te serão por frontal nos teus olhos e você vai escrever nos umbrais das tuas portas. Nós temos a responsabilidade, nós temos o privilégio de ensinar os nossos filhos os verdadeiros valores e eles começam amando a Deus. E isso é ensinado através da nossa vida, da nossa prática, da prioridade que a gente coloca para o filho, ele é o mais importante. A doutora estava falando, estava pensando aqui, né? Às vezes, o seu filho não faz nada. Então, não é o tirar, né, como ela mencionou, mas é o desfrutar. Então, vamos fazer, vamos estar junto, vamos jogar bola junto, vamos correr junto, vamos andar de bicicleta, vamos curtir, sabe? E ali você vai revelar o amor de Deus. E o amor de Deus é a maior proteção que a gente pode dar para o filho, porque a imagem do Senhor vai sendo restaurada nele, né? E isso começa lá na infância.
É. Doutora, muito obrigada. Mais uma quinta-feira, gente. Coração
acabou.
Aquecido. São programas que a gente realmente precisa, né? Durante Verdade. A semana. Uhum. E eu queria falar para os nossos ouvintes que, ao se depararem com conteúdos assim nas redes sociais, denunciem, tá? Vá na plataforma que você estiver no momento e denuncie. Você pode também ligar para o Disque 100, são denúncias anônimas e que funcionam 24 horas. E para crimes cometidos contra crianças, né, pela internet, você também pode fazer a denúncia
o
pelo
Quebrando o Silêncio
site.
Agora?
Olha só, a gente falou tanto no programa.
O Quebrando
e
Silêncio é
não
sábado agora? É sábado agora ou no sábado que vem?
Semana que vem.
Dá tempo ainda.
Então vai, Larissa.
Não, dá tempo.
Quebrando Silêncio.
Pode falar. Dá tempo da gente falar em um próximo programa.
Exatamente, hoje.
Verdade. Não, é que a Igreja Adventista vai promover o projeto desse ano é a responsabilidade que a gente tem nos meios digitais. Então,
exatamente.
Você pode procurar a Igreja Adventista, vai ter material, você vai ter palestra, vai ter orientações. Depois você diz onde é que você vai pregar, doutora. Tá bom? No dia do Quebrando Silêncio.
Obrigado, doutora Wélida. Um abraço. E até semana
Outro
que vem.
Um abraço. E sexta-feira, no programa Mensagem por Elas, amanhã eu vou estar lá fazendo um sermão para vocês. Convido todo mundo para ir lá para a TV, às sexta-feira, 22 horas.
Opa, bênção pura. Um abraço.